Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9. É com o mesmo prazer e emoção que iniciamos mais um Poesia em Movimento. Um programa que está dando o que falar. Tenho recebido elogios rasgados por parte de poetas e pessoas belas como a poesia. Esse programa, quem faz são os convidados. Eu apenas os provoco. E eles caem na minha armadilha pela paixão à poesia. A nossa convidada de hoje, ela é professora de história da rede pública, mestra em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e poeta, Adriana Gama de Araújo. Seja bem-vinda ao programa, querida.
Boa noite, Rui. Boa noite, ouvintes da universidade. É um prazer imenso estar aqui, principalmente falando de poesia.
Vou lhe questionar primeiramente. Como você se encontrou com a poesia?
Olha, Rui, a poesia sempre esteve dentro da minha casa, desde muito cedo. O meu pai, ele gosta muito de literatura, gosta muito de poesia. E sempre foi um apaixonado por livros. Então a gente sempre leu muito em casa. E aí, certa vez, eu descobri umas agendas dele, né, quando eu era adolescente, onde ele escrevia uns versos, e eu fiquei encantada com aquilo. E a partir daí, acho que dos 12, 13 anos, eu comecei a me dedicar mais à leitura, né, tanto de romances quanto de poesia mesmo. E aí o gosto só foi aumentando de lá para cá. E aí já são mais de 20 anos, né? Me dedicando a esse tipo de leitura e esse tipo de encantamento que a poesia traz para a gente.
Qual a importância da poesia para ti?
Ui, a poesia é uma forma de aquietar minha mente e meu espírito, na verdade. Eu escrevo todo dia e leio todo dia, porque o mundo ele te oferece tanta coisa, e tanta coisa crua, né? Tanta coisa... que às vezes a gente não está preparado para receber, nem sempre coisas boas, e aí a poesia acaba trazendo esse alento, acaba trazendo essa calma, esse sossego. Até mesmo quando as coisas me afetam, seja de maneira positiva mesmo, a poesia serve para eu fazer a minha leitura daquilo.
Aí coisas positivas ou negativas.
Ou negativas. Isso, e aí a gente acaba... transpondo para a poesia aquilo que a gente, como a gente recebe, né? Como eu recebo, como eu percebo, como eu interpreto. E a poesia é essa forma de eu representar e de eu apresentar a minha percepção do mundo, das coisas do meu cotidiano. E é qualquer coisa, desde uma música bonita que a gente ouve até uma notícia trágica que a gente vê nos jornais. Então, tudo isso é motivo para a gente pensar... É uma outra forma de olhar. Na verdade, a poesia é isso, né? A poesia, eu acho que, como a arte, é um olhar. A poesia, ela traz luz sobre as coisas. E os nossos olhos, Rui, eles são atraídos pela luz, né? Então, a poesia, seja sobre uma catástrofe ou seja sobre algo belo, a poesia, ela consegue dar uma nova leitura para aquilo, né? E uma leitura de beleza, né? Uma leitura de encantamento, uma leitura de alento. Né? A poesia revoluciona o nosso cotidiano, na verdade.
E o poeta termina realmente tendo essa necessidade.
Isso. Porque, porque escrever, na verdade, para o poeta é uma necessidade, é uma precisão. Não é aquela coisa de você dizer, ah, eu vi uma coisa bonita, vou fazer um verso, né? Vou escrever um poema. Não. O poeta ele tem a necessidade de escrever. Então, se você tem essa necessidade, você escreve sobre esse mundo que lhe afeta, você, de fato, é um poeta. Eu acredito nisso.
Você se considera realmente uma poeta?
Olha, eu passei muito tempo em crise com essa coisa de me considerar poeta, sabe? Porque... Sim. A gente lê Drummond, né? Lê Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa. Aí, Mário de Sá Carneiro.
Pois é, Hilda Hilst, né? Ana Cristina César. E essas pessoas são poetas. E aí você se considerar um poeta, você está se colocando ali, né, no mesmo lugar.
No mesmo patamar.
Isso, em que aquelas pessoas que você lê sempre estão. Então, eu passei muito tempo, né, relutando, mas... Hoje eu já consigo com mais tranquilidade dizer que sim, sou poeta. Escrevo versos, escrevo poesia, e a poesia, como diz o Mário Quintana, a poesia me salva todo dia, Rui. Né? Um verso salva um afogado, um poema salva um afogado, Quintana já dizia isso.
Exatamente. Eu acho também que a poesia traz para a nossa alma... grandeza.
Isso.
Não é?
Traz sim.
Porque você encontra nas palavras um meio de falar de tudo. De amor, de solidão. Você chega a escutar o seu próprio silêncio. Não é isso?
Isso. E a palavra é uma coisa impressionante, né? Eu gosto muito do Manuel de Barros, porque ele trata a palavra como um brinquedo. Né? O poeta brinca com a palavra. Porque a palavra é uma coisa corriqueira, né, Rui, do nosso dia a dia. Palavra é registro, letra é registro. E você usa para registrar tudo. Né? A invenção da escrita foi para isso, para registrar uma série de coisas que acontecem no nosso cotidiano. Mas o poeta, ele não usa a palavra como esse registro. Né, em si, por si, para apenas, né, descrever o mundo. O poeta, ele usa a palavra para transformar esse mundo em algo belo, em algo revolucionário, em algo divertido, em algo que transforme tudo isso que está posto, né, de uma forma mais encantadora.
Exatamente.
De uma forma mais bonita, de uma forma... E quando eu falo mais encantadora, mais bonita, Rui, não é de uma forma assim romântica, não. Sabe? Usando a poesia só para... Ah, é algo bonito. Não. É encantadora porque, por exemplo, né, a arte, de uma maneira geral, o que ela faz? Ela pega a realidade... E chama sua atenção de uma outra forma. Mas para chamar a atenção para aquela realidade que está ali posta na sua cara, a arte tem que fazer o quê? Transformar aquilo em algo mais bonito, né? Em algo mais chamativo.
Em algo melhor.
Isso, em algo melhor, justamente. Então a poesia faz isso. Por exemplo, quando... vamos pegar aqui um exemplo da pintura, né? Quando o Picasso pega e pinta aquele quadro Guernica, uhum. Né? Ele transforma o horror da guerra naquela beleza, né? Mas não para dizer que a guerra não é algo trágico, mas para você prestar atenção naquilo de uma outra forma, né? Revolucionando. É como o Celso Borges diz, né? Poesia é oposição, né?
É questionamento.
É questionamento.
É confusão.
Isso é você pegar aquilo e mostrar que com aquele tipo de linguagem, com esse tipo de linguagem, você consegue mostrar sua indignação, mas de uma forma que torne o mundo melhor. Né? A poesia é para isso, é para tornar o mundo melhor.
Melhor. Concordo plenamente com você. Eu gostaria que você lesse para nós um poema seu.
Ah, tá. Tô felicíssima com isso. Eu vou ler um poema chamado Confissão, que foi um poema que me trouxe muita alegria, porque esse ano... Ele foi o vencedor do festival, né, Poemice, terceiro festival Poemice de Poesia Falada.
Que legal!
Foi um momento assim, extremamente feliz. Né? E diz o seguinte, é sobre o fazer poético. Né? Diz assim, se eu tivesse força suficiente para negar aquilo que em mim transforma pó em palavra, deixaria cada uma de minhas páginas descansando sob meus sapatos. Levaria adiante apenas aquele silêncio típico dos que alcançam o paraíso. Mas essa fraqueza que me arrasta escreve para merecer a luz que cada um comunga com as estrelas. Substância primeira, instância derradeira. Se eu tivesse força suficiente, negaria cada um dos verbos que se movem para compor minha desordem e seguiria com a aparência leve. Mas sei que nenhuma ausência transpira um verso honesto. O poeta surge de corpo aberto e alma derramada. Sua escrita corre e se espalha, pesando sobre os móveis, sujando as unhas, dando a cara a tapa. Se eu tivesse força suficiente, quereria apenas a parte que me cabe. Só que a minha natureza é a dos fracos, dos que carregam seus ossos expostos, dos que não resistem, dos que não se calam. Essa é a minha confissão.
Eu emudeci. Eu nunca tinha escutado nada tão belo. Que coisa linda. O que foi que tu sentiste para fazer essa poesia?
Então, essa confissão é sobre o que a gente estava falando há pouco, dessa necessidade que o poeta tem de escrever, né? A pessoa, quando é de fato apaixonada pela poesia, né? Ela tem a poesia correndo nas veias, ela não consegue não escrever, né? Ela tem que escrever para que ela se sossegue, para que ela, né, se sinta mais tranquila.
Para que ela se serenize.
Justamente. E aí essa confissão está dizendo justamente isso, né? Que se eu pudesse, eu não diria, eu não escreveria. Mas eu não consigo resistir à palavra, eu não consigo resistir à poesia, e aí eu não consigo me calar. Então eu escrevo.
Eu te compreendo, porque comigo acontece a mesma coisa. Eu sou todo poesia.
Estou vendo.
Triste, alegre, chorando, junto com os meus pensamentos, às vezes fortes, às vezes positivos e às vezes negativos, mas sempre poetizando.
E ser sensível hoje, Rui, né, no mundo que aí está posto para a gente, é um ato de coragem. É tanta informação, as coisas acontecendo numa velocidade incrível, e as pessoas não estão mais se dando o direito de parar e sentir, e de parar e expor esses sentimentos. Então, a sensibilidade hoje é um ato de coragem, é um ato revolucionário. Você se permitir esse tipo de coisa, você está se expondo, não é para qualquer um.
Não é, não. E a tecnologia nos coloca como se nós estivéssemos sendo monitorados.
Isso. As pessoas ficam com receio de dizer as coisas, né? Com receio de parecer isso, parecer aquilo, de serem rotuladas. As pessoas hoje têm muito medo de serem rotuladas.
Medo, exatamente.
E aí acaba se tornando indiferente, insensível, frio. É o que é uma pena muito grande.
Gente, eu conheci a Adriana Gama de Araújo como a Drica. Por que a Drica, Adriana?
Na verdade, o Adrica é um apelido, né? Que alguns amigos me chamam. E nas redes sociais eu uso o Adrica, que é para facilitar, porque Adriana é um nome comum. E aí o Adrica acaba facilitando com que as pessoas me achem nesse mundo virtual. Aí por isso. Mas muita gente também, Rui, me conhece como Pólen Radioativo, que é o nome que eu uso no meu blog e no Instagram.
Eu não sabia, eu te conheci no Face.
Justamente, mas...
Aí eu te abduzi. Vou levá-la para o programa Poesia em Movimento, porque a tua poesia bateu na minha cara.
Fico feliz de ter como leitor. Né? Os meus leitores são geralmente meus amigos, né? Ou então se tornam meus amigos. São pessoas muito importantes para mim, que eu valorizo bastante. Fico feliz quando leem e gostam do que eu escrevo. Pois é, o Pólen Radioativo faz mais, faz mais sucesso que o Adrica.
Quando fazia o curso de letras, eu me apaixonei pelo romantismo português. Sim. Na literatura portuguesa. Os poetas usavam pseudônimos.
Isso.
E eu ganhei um... concurso de poesia, com a poesia e o poema, com um pseudônimo, Lobo Visionário.
Um pseudônimo forte.
Forte, Lobo Visionário. Mas, depois, pensando bem, eu colocava as minhas postagens, as minhas poesias nas redes sociais e as pessoas não sabiam quem eu era.
Ah, é, isso acontece.
Aí eu resolvi usar o meu verdadeiro nome, Rui Robson.
No meu caso, como eu havia falado, as pessoas elas acabam se aproximando mais, então todo mundo que lê o pólen radioativo sabe que eu sou a Adriana, ou que eu sou a Drica. Então eu já não tenho tanto problema assim de não me conhecerem. Mas o pólen me trouxe muita alegria. Porque pólen, na verdade, é um personagem de um poeta que eu gosto muito, de um poeta paulista que já morreu há um tempinho atrás, chamado Roberto Piva. De uma poesia também que, quando eu conheci, em 2010, também foi, como tu falaste, foi um tapa na cara. Sabe? Uma poesia completamente diferente daquilo que eu era acostumada a ler. E aí eu fiquei muito impressionada. E aí o Piva tem um personagem chamado Pólen, que é uma pessoa, assim, libertária, né? Que se permite. E aí eu adotei o Pólen como pseudônimo, porque eu criei um blog na época e coloquei como Pólen. E o radioativo, porque como era uma atividade que seria feita por ondas de rádio, né, nesse mundo virtual, aí eu acabei fazendo aí uma adaptação e coloquei Pólen Radioativo. E de lá para cá, tem dado muito certo.
Eu ficaria noites eternas conversando com você. Mas, infelizmente, a gente tem que acabar.
É uma pena, que a conversa tá boa.
Tá boa. Olha, foi um prazer imenso tê-la comigo. Foi um prazer imenso. Olha, por intermédio do poeta Eloy Melônio, entra na página Clube da Poesia.
É, o Eloy é um querido, né?
É um queridíssimo.
Eu já tive um poema lá colocado por ele no Clube da Poesia. Eu já faço parte há um tempinho já.
Olha, senhor!
Foi uma honra. Fiquei muito feliz. Um poema chamado Lê do Engano.
Leia mais um poema seu, Adriana.
Vou ler um poema que eu gosto muito. Aí ele se chama Sobre Príncipes e Heróis. Como eu cresci lendo contos de fadas, né, depois eu... passei um tempinho em crise por conta disso. É que a gente cresce e dizem pra gente que contos de fadas não existem, príncipes não existem. E aí eu fiz esse poema pro meu pai. Contos de fadas não mentem. Príncipes e heróis existem. Na verdade, resistem. Constroem lares, constituem família, lutam por vida digna. O mal não é mais o dragão. É a falta de perspectiva, a crise econômica, a corrupção na política ou a doída falta de um pão. Contudo, resistem. Nos salvam com um sorriso, com o suor no rosto sofrido, principalmente à noite, quando seguram nossa mão. Todo pesadelo é vencido, nos dão o beijo tranquilo de quem vai arranjar a solução. Para os becos sem saída, misérias e injustiças, para o joelho ralado no chão. Sem nenhum tipo de machismo, são heróis, príncipes e mocinhos. Defendem a sobrevivência dos filhos. São pais, fortaleza e coração.
Belíssimo, querida.
Obrigada, querida.
Belíssimo. Você realmente é marcante. A sua poesia é marcante. É diferenciada.
Muito obrigada. Fico muito feliz.
A gente vai ter que se despedir, querida.
Tá certo.
Tá?
Tudo bem.
Vamos terminar o programa Poesia em Movimento com uma poesia da minha autoria chamada Definitivo. Não nasci para ser instante. Sempre quis o distante, o intocável. E os meus dias são intranquilos rumo ao impossível. Converso com a solidão e me satisfaço. Confundo até os meus próprios passos e quase me surpreendo. É que, às vezes, o mundo me parece estranho, me espanca tanto e eu apenas o arranho. injustiça que revolta, mas não mata, o que em mim já é definitivo, antigo. O que em mim é dor, tristeza e alegria, amor incomensurável, poesia. Até o próximo Poesia em Movimento.